Boa noite, senhoras e senhores. Olha aqui, estou aqui de novo, invadindo o canal do Luiz, para a gente começar mais uma live do Corpo, Mente e Bolso, no meio do On The Road, que está acontecendo agora, e hoje foi um dia espetacular. O pessoal está chegando aqui ainda, só para eu entender como que vocês estão acompanhando o On The Road, já coloca ali no chat como que foi o dia para vocês hoje. Até que o pessoal vai chegando, confirme para mim se você está conseguindo me escutar bem, se você está conseguindo me ver bem. Enquanto isso, eu vou cumprimentando o pessoal que está aqui no canal. Ó, Luiz Ota chegou aqui. Luiz Ota, opa, o dono do canal, inclusive. O Simon Jordan, boa noite, Simon. Johanna aqui do suporte, obrigado, Johanna, por estar aqui ajudando. Manuel Marx chegando aqui também. E hoje, gente, eu trouxe um outro livro aqui para a gente discutir, que vai servir também de um aquecimento para a live das 9h30 do On The Road. O pessoal só confirme para mim aqui, 9h30 live, correto? On The Road, tá? Ó, mais gente chegando aqui. E o que eu trouxe aqui, o assunto que eu trouxe aqui, vai ajudar vocês muito no decorrer do caminho, vale muito a pena, tá? Então, eu estou buscando, nesse momento aqui, trazer um pouco mais de conhecimento que direcionado para vocês aproveitarem melhor a parte prática que o Luiz está fazendo ali durante as 9h30 da 21h30 da noite, depois às 4h30 da manhã, depois às 10h30 da manhã do horário de Brasília. Então, quando você está aqui me assistindo, acompanhando as lives e nivelamento que a gente tem lá, isso vai facilitar o entendimento e, com certeza absoluta, vai tirar um pouco a ansiedade tua e vai melhorar o teu resultado lá na frente. E olha só, durante a semana passada e nessa semana, a gente trouxe alguns conceitos para te preparar. E aqui até a gente comentou, lembra do projeto Corpo, Mente e Bolso? Eu até trouxe alguns livros que a gente comentou nas lives anteriores, como, por exemplo, esse aqui, que veio direto de Portugal, o Efeito 1%, que fala como pequenos hábitos, né, como você mudar pequenos hábitos pode gerar grandes resultados. E a gente comentou muito. E é isso que a gente que está acontecendo aqui durante essa semana. Você ali no On The Road, você está mudando muitas vezes alguns hábitos que você tinha, né, e criando hábitos melhores. Outro livro que a gente comentou bastante foi esse aqui, que é o meu preferido de todos. Eu acho que um dos livros que eu mais gostei de ler e que mais me ajudou a crescer como investidor, como empresário, como trader também, que é esse aqui, ó, que é o Efeito Composto. Você vai encontrar esse aqui também como o efeito cumulativo, dependendo a livraria que você for encontrar, que você for buscar lá. Esse livro ele fala basicamente assim: acelere seu resultado, seu rendimento, sua vida, o seu sucesso. É, dicas práticas, o prefácio, inclusive, é do Tony Robbins, de como você pode melhorar e acelerar seus resultados. Ele até começa falando aqui, você não precisa de mais informação. Muitas vezes você não precisa de mais informação, você precisa de um novo plano de ação. Chegou o momento de criar novos comportamentos e hábitos orientados que se afastem das sabotagens e se virem para o sucesso. É tão simples quanto isso. E, gente, ó, isso aqui ó, tá linkado diretamente com On The Road. É você criar novos hábitos, você se propor a fazer um novo desafio, fazer algo diferente que você já vinha fazendo para você colher resultados diferentes. E depois a gente vai falar ainda, aqui eu tenho outro livro que eu gosto bastante, que é esse daqui, ó, que daí é do Tony Robbins. A gente ainda vai fazer uma live só sobre ele. Que o Tony Robbins aqui é um guia prático para a liberdade financeira, criando tranquilidade em um mundo volátil. Esse daqui eu utilizo também muito como filosofia de vida. E aqui ontem a gente falou sobre a parte do trade. Lembra que existe o trader, existe o investidor. O trader ele está pensando em ganhar dinheiro no curto prazo. É uma profissão, isso você não pode esquecer. você tem ferramentas que vão te ajudar a ganhar dinheiro. E ontem a gente falou desse livro aqui, ó. Pense e opere como um campeão. Pense e opere os segredos, regras, verdades de um mago do mercado financeiro. É um livro de um grande trader chamado Mark Minervini. Até comentei aqui na live ontem que ele fala assim, ó, o Mark Minervini começou com apenas alguns milhares de dólares. Ele transformou a conta de negociação pessoal dele em milhões. A média de ganho foi 220% ao ano, com apenas um trimestre negativo em 5 anos, né? O Jackson fala, eu falo que o Jackson faz muito isso na mentoria dele, teve um mês negativo em sei lá quantos meses que eles estão operando. Para colocar isso em perspectiva, uma conta de 100 mil dólares se transformaria em mais de 30 milhões em apenas 5 anos, que é um retorno de 33.500%. E aqui, ontem, a live toda das 20 horas foi baseada em alguns conceitos do Mark Minervini. E aqui ele coloca aqui, ó, é muito legal, eu já abri aqui, ele era quase que uma aula completa quando você abre aqui, ó. Já aqui no primeiro capítulo ele fala aqui, ó, quanto é risco demais? Vocês estão vendo aqui, ó? Quanto é risco demais? A gente vai falar disso hoje. E aqui, ó, você definitivamente deve manter as suas perdas em torno de 10%, porque as perdas trabalham contra você geometricamente, né? E aqui ele vai falando muito disso. E hoje eu trouxe o Kindle aqui para falar, que eu vou falar de um outro livro também. E é esse daqui, ó. Vamos ver se aparece lá. Ó. Opa, esse aqui, ó. Como se transformar em um operador e investidor de sucesso. De novo, como se transformar em um operador e investidor de sucesso, do Alexandre Elder. Fala assim: psicologia, controle de risco, ferramentas e sistemas de trading, gerenciamento de operações e disciplina. Então, opa, deixa eu ligar aqui ele, que eu vou precisar. A gente vai falar muito disso aqui, tá bom? E olha só, ele começa aqui, no capítulo 1 do livro, tem uma coisa muito interessante aqui, tá? Que ele fala por que operar no mercado. Mas antes, agora que o pessoal chegou, antes dele falar por que operar no mercado, dá uma olhadinha em como que foi o resultado das operações hoje do On The Road. Vocês acompanharam como que foi o resultado? Sim ou não, senhores? Sim ou não? Vamos ver aqui como que foi? Eu vou compartilhar aqui com vocês, só para vocês terem uma ideia, que daqui a pouco, às 9h30 da noite do horário de Brasília, começa novamente o On The Road. E olha isso aqui. Dá uma olhadinha lá no grupo que vocês vão ver isso daqui aproximadamente. Eu não sei se vai aparecer o som aí para vocês, mas olha isso aqui, ó. Olha o vídeo que o Luiz deixou lá no coisa. Olha isso aqui, ó.
Nenhuma operação aberta, nenhuma operação aberta de 500 dólares de gain em 2 dias, tá? Agora pega tudo isso que a gente fez, soma tudo, multiplica por 5, imagina quanto dinheiro a gente acabou de fazer agora aqui tirando do mercado.
Olha que fantástico que foi o On The Road hoje. E o pessoal colocou aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Peguei $1,000 aqui, do Gabriel Ribeiro. Ele postou lá. O Eric colocou 5% do lucro do valor em 3 dias. Não conheço um retorno mais rápido assim, somente usando a técnica ensinada pelo Japa. Obrigado. Estou até assustado. Essa é minha segunda live. Não é à toa, porque hoje o bicho pegou às 10h30, ali, a hora que começou, que teve um dado muito importante, e antes estava uma tensão tremenda na live, mas estava muito tenso. Quem acompanhou viu o Luiz tenso, ele não falava, era aquele silêncio. A hora que saiu o dado econômico, o mercado veio todo a favor de quem estava ali no on the road e acabou fechando todas as operações positivo. Aqui, ao mesmo tempo, o Patrick colocou: minha conta total do on the road cresceu 10% em 2 dias. Luiz, com uma conta pequena, comecei com 75 dólares e hoje estou com 540 dólares. O Sandro Luiz colocou lá. O que mais que temos aqui de gente do on the road? Ó, meu ouro estava negativo 300 e poucos euros e foi para 537,80. Isso o Adolfo colocou. O Emerson colocou que acabou de vender o ouro e peguei mais 1.500. Agora não sei 1.500 o que, ienes, dólar ou euro, mas pegou. O Jefferson colocou aqui, ele me mandou no Instagram aqui, ó. Eu estou na tribo há 8 meses. E nos últimos 3 meses estou operando sozinho com lucro bacana. Eu peguei todo o lucro desses 8 meses, abri uma conta adicional e fiz uma operação no Gold, hoje, minutos antes do dado econômico. O stop loss, a perda máxima, de 1.000 dólares. O TP, take profit, que é o quê? O stop gain, 6 mil dólares. Eu sei que é alavancado demais para uma conta de 10 mil, mas eu fiz consciente e deu gain cheio. Ou seja, ali no horário do dado econômico, ele colocou 6 mil dólares no bolso. Gente, 6 mil dólares vezes 5 reais é 30 mil reais que ele coloca no bolso. O que, que ele poderia fazer? Eu, se fosse ele, fazia isso aí. Eu sacaria uma parte desse dinheiro ali, tranquilamente, tá? E on the road não para, tá? Continua lá, ó. Só para vocês terem uma ideia. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Acho que eu não consigo mostrar. Mas tá lá no grupo, o placar tá assim, ó. Total geral, tá? 51 gains para 1 loss. E eu vou aproveitar o gancho do on the road já para começar falando aqui, ó, o capítulo número 1 do livro do Alexander Elder, que é para a gente começar já a falar. Ele fala assim, ó. Por que operar no mercado? Vamos lá. Por que operar no mercado? Ele fala assim: operar nos mercados parece fácil. O iniciante pode entrar com cautela, ganhar algumas vezes e sentir-se brilhante, invencível. Então, ele passa a correr riscos extremos e acaba sofrendo. As pessoas operam no mercado por muitas razões. Algumas racionais e muitas irracionais. Operações de trade são uma oportunidade de ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Vou voltar aqui o que, que ele fala aqui no livro. Operações de trade são uma oportunidade de ganhar muito dinheiro em pouco tempo. E dinheiro simboliza liberdade para muitas pessoas, ainda que não saibam o que fazer com ela. As pessoas, ter mais dinheiro significa ter muita liberdade, mas tem gente que não sabe nem o que fazer com essa liberdade. Isso é uma grande verdade. Se souber operar no mercado, poderá fazer o próprio horário, viver e trabalhar onde quiser e nunca depender de um chefe. A vida como trader é uma busca intelectual fascinante. Xadrez, pôquer e videogame, tudo em uma única mesa. É fascinante para quem gosta de desafios. Essa vida atrai quem assume riscos e repele quem os evita. Eu vou ler de novo. Essa vida atrai quem assume riscos e repele quem os evita. As pessoas comuns acordam cedo, vão para o trabalho, almoçam, voltam para casa, tomam uma cerveja, jantam, assistem televisão e dormem. E no outro dia, repete. Elas vão fazer o quê? Acordam cedo, vão para o trabalho, almoçam, voltam para casa, tomam uma cervejinha, jantam, assistem televisãozinha, Netflix e voltam a dormir. Quando ganham um pouco mais o dinheiro, aplicam o que sobra na poupança. Vou repetir. Quando essas pessoas, as comuns, ganham um pouco mais de dinheiro, okay, ela não quer correr risco. Então, o que, que eu vou fazer? Vou deixar o dinheiro na poupança ali quando não gastam tudo em algo que nem precisam. Os traders trabalham em horários estranhos. Opa, é uma mera coincidência do que acontece no On The Road? Eu vou ler de novo o que ele coloca aqui, ó, tá aqui, ó, tá, tô lendo aqui. Ó. Os traders trabalham em horários estranhos e arriscam o capital. Muitos são solitários que abandonaram a certeza da rotina e mergulharam no desconhecido. E aqui eles vão colocar, ele coloca aqui, autorrealização. A maioria das pessoas tem um impulso inato para dar o melhor de si e desenvolver ao máximo as suas habilidades. Esses impulsos, além de fomentar o prazer pelo jogo e a atração pelo dinheiro, impele os traders a desafiarem os mercados. Agora, olha aqui o que, que ele coloca. Os bons traders são dedicados, astutos, estão abertos a novas ideias. Paradoxalmente, seu objetivo não é ganhar dinheiro, mas operar bem. Se operar bem, o dinheiro será consequência natural. Os traders bem-sucedidos aprimoram continuamente suas habilidades. Dar o melhor de si e realizar todo o seu potencial é mais importante do que ganhar dinheiro. Um trader profissional do Texas convidou-me a seu escritório e disse: mesmo que alguém passe o dia sentado do outro lado da mesa, me observando enquanto opero, não saberá se estou ganhando ou perdendo dinheiro. Gente, olha só. O que ele fala aqui tem muito a ver com o que eu falei no livro de ontem. Lembra? O foco principal do trader profissional não é sentar na mesa e ganhar dinheiro. Por isso que o amador, aquela pessoa que está conhecendo agora, ela acaba, eu brinco que o principal desafio, eu falo que o principal desafio de teu que está começando é sobreviver à fase de aprendizado, até você entender. Ele fala aqui, ó, que o trader, na verdade, o primeiro objetivo não é ganhar dinheiro, é operar bem. Eu quero ser um bom negociador. A partir do momento que você se transforma num bom negociador, o dinheiro vai ser uma consequência disso. Cara, você não fica contando com a sorte para realizar suas operações. Pare e comece a observar o Luiz no dia a dia ali das operações. O problema é que muita gente vai lá, deposita $1,000 na corretora e acha que vai ficar rico da noite para o dia, sem conhecimento algum, sem dedicação, contando com a sorte. Você pode ganhar muito dinheiro em pouco tempo, mas uma hora você vai quebrar a tua cara, porque não é uma questão de sorte, de azar, não é um jogo. Você precisa aprender a se dedicar e operar muito bem. E aqui ele fala um negócio que é fantástico, que teve um trader no Texas que convidou ele para ir no escritório. E ele desafiou, ó, eu duvido, alguém pode sentar aqui do outro lado da minha mesa aqui, ó, e ficar me observando, eu negociar o dia inteiro. E por mais que essa pessoa tente, ela nunca vai saber que se eu estou perdendo ou ganhando dinheiro. O que, que ele está fazendo? O meu controle, ele está falando assim, o meu controle emocional na hora que eu estou operando, ele é... Eu domino tanto as emoções que você é incapaz de saber se estou ganhando muito ou perdendo. Por quê? Pare para pensar. Você que está começando agora, às vezes é fácil saber se está ganhando ou perdendo dinheiro. Quer ver? Você está ganhando dinheiro ali. Começou operando hoje, por exemplo, ali e fez uma paulada junto com o Luiz. Cara, começou a ganhar um pouquinho, ó, teu sorrisão já começa assim, ó. E vai, de orelha em orelha. Se é a pessoa mais feliz do mundo naquele momento, né? Ah, tô ganhando dinheiro. Ao mesmo tempo, se você estiver perdendo, você pode ter começado o dia todo feliz. Se acabou, você já vai ficando assim, ó. E já fica tenso. E assim, e já sai dando patada para todo lado, em todo mundo. Ou seja, você começa a se deixar levar pelas suas emoções. E isso vai afetar diretamente a tua tomada de decisão e o teu resultado no dia a dia, porque você não tem o controle. E ele fala, isso que ele fala aqui é genial. Pô, a pessoa é incapaz de saber se eu tô perdendo ou ganhando dinheiro. Porque foda-se as minhas emoções. Nesse momento, desculpa a palavra, nesse momento, o que, que eu vou fazer? Eu tô me concentrando em fazer a melhor negociação possível. Porque eu sei, quanto melhor eu fazer minhas negociações, mais dinheiro vai cair no meu bolso. E ele coloca aqui, ó. Ele chegou a um nível em que ganhar não animava e perder não o deprimia. Estava tão concentrado em operar bem e em melhorar suas habilidades que o dinheiro não afetava mais as suas emoções. O problema da autorrealização é a tendência à autodestruição que muitas pessoas demonstram. Os motoristas propensos a acidentes continuam destruindo seus carros da mesma maneira que os traders autodestrutivos arrastam suas contas e investimentos. Os mercados oferecem oportunidade infinita para autossabotagem, assim como para autorrealização. A exteriorização dos conflitos internos e mercado cobra seu preço. Os traders não estão em paz consigo mesmo, tentam realizar seus anseios contraditórios no mercado. Se não sabe para onde está indo, terminará indo em um lugar onde não quer estar. Isso aqui é fantástico. E ele até comenta aqui, tem uma parte muito interessante que eu ia comentar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui se até está no slide. Vamos lá. Quem está gostando, deixa o like. Obrigado, Johanna. Colocou aqui. Quem não está gostando, pode xingar que o canal é do Luiz mesmo, tá? Não tô nem aí. Pode ir no comentário e descer o cacete, tá? Beleza? Se tá gostando, meu nome é Carlos. Coloca lá, tá? Daí você pode colocar. Vamos pegar aqui. Deixa eu achar outro trecho aqui, ó. Que ele coloca, que eu achei fantástico aqui, que eu queria compartilhar com vocês. Olha isso aqui, ó. Que legal. Ele fala assim, você quer ser bem-sucedido? Quer ser bem-sucedido? Ele fala aqui, ó. Preste atenção agora. Para de olhar o celular. Para de olhar o celular, presta atenção. Ó, há 17 anos, você quer ser bem-sucedido mesmo? Há 17 anos, tem um amigo cuja esposa é gorda. Ela se veste com elegância e faz dieta desde que eu a conheço. Garanto que quer perder peso. Garante que quer perder peso. E não come bolos nem batata frita na frente dos outros. Mas quando a encontro por acaso na cozinha, sempre a vejo atacando alguma guloseima. Ela jura que quer emagrecer, mas continua gorda como quando a conheci. Para ela, o prazer imediato de comer é mais forte do que a satisfação prolongada do emagrecimento, incluindo benefícios para a saúde. A mulher do meu amigo me lembra muitos dos traders de mercado que sempre reafirmam a intenção de ganhar dinheiro, mas continuam fazendo operações impulsivas, rendendo-se à emoção efêmera de apostar no mercado. As pessoas se enganam e brincam consigo mesmas. Mentir para os outros é péssimo, mas iludir-se é insensatez. As livrarias estão cheias de livros de dieta, mas o mundo apinhado de gente gorda. Esse livro, dele fala do livro aqui, o sucesso no trading só é alcançado quando ele é tratado como uma séria busca intelectual. Operar com base nas emoções é letal. Para garantir o sucesso, pratique a gestão financeira defensiva. Um bom trader observa o capital com cuidado, com o cuidado que um mergulhador profissional observa seu suprimento de ar. Olha só isso aqui, ó, tá? Olha aqui que ele... Eu vou ler de novo, tá? Eu vou ler de novo. Por quê? Porque você precisa entender isso. Você precisa entender. E, ó, quem tem dificuldade da... sobre a parte de gestão, que eu tinha comentado muito, dá uma olhada na live que eu fiz ontem, que vai ajudar muito vocês. A live de ontem, eu fiquei quase que uma hora e meia aqui conversando com vocês, e eu falei muito sobre a parte de gestão, sobre os três pilares do trader, e isso ajudou muito quando você vai lá pro on the road. E agora, ó, vou repetir isso, vou reafirmar que o Alexandre Elder coloca no livro. O sucesso no trading é alcançado, só é alcançado quando ele é tratado como uma séria busca intelectual. Operar com base nas emoções é letal. Para garantir o sucesso, pratique a gestão financeira defensiva. Um bom trader observa o capital com o mesmo cuidado que um mergulhador profissional observa seu suprimento de ar. Pronto, entenda isso. O que é teu capital, o dinheiro que você depositou ali na corretora? Pô, teu suprimento de ar, é a tua ferramenta de trabalho. Então você tem que estar observando o tempo todo. Isso que ele colocou ali é simplesmente aquilo que eu falei ontem para você sobre gestão de risco. Pô, qual que é o teu nocaute, teu stop máximo? Quanto que você colocou na conta? Quanto que você vai buscar de ganho por dia? Mas quanto que você aceita de loss no dia? Quanto que você busca por operação? E quanto que você aceita de loss por operação? E você vai fazer o quê? Você vai manejando isso durante o teu dia de operações. E pouco importa, pô, se deu loss ou deu gain, porque tem gente que está preocupado com o ouro que ficou aberto, com o gold que ficou aberto hoje de manhã no on the road. Sendo que, para o Luiz, a hora que ele abriu aquela operação, ele colocou o stop gain, ele colocou o stop loss, e lembra, se você pegar ali no canal do Telegram, você vai ver lá o placar. E hoje eu fiz uma provocação para ele. Falei, cara, me mostre as operações que estão abertas. E para minha surpresa, tinha pouquíssimas operações abertas. E o total foi 51 gains para uma operação de perda. Uma operação de perda. E tem pouquíssimas abertas. Então, o que que acontece? Ele vai olhando, ele vai gerindo essa conta. E se for mais uma delosa ou não, pouco importa, tá? Pouco importa para ele ali. Agora eu quero seguir aqui com vocês. Podemos seguir? Vamos lá? Quem está perguntando sobre o nome do livro que eu estou comentando aqui com vocês hoje, é Como se Transformar em um Operador e Investidor de Sucesso, do Dr. Alexander Elder. Deixa eu ver aqui. Psicologia é o Segredo, ele coloca aqui. Que mais que eu vou compartilhar com vocês? Tá, beleza. Vou compartilhar aqui a minha tela, que vai ficar mais fácil para todos vocês, tá? E a gente já comentou por que operar no mercado. Agora eu quero fazer um outro aqui, ó. Compartilhando aqui, beleza, compartilhou. Isso aqui a gente já leu aqui, eu já li o trecho quando ele fala, isso aqui. Você quer ser bem sucedido? E ele coloca que ele traz algumas regras muito importantes que eu acredito que você deve seguir minuciosamente. Primeira coisa, você está começando agora, você tem que definir isso aqui, ó. Decida que você está no mercado com propósitos duradouros. Se você quer ser bem-sucedida com essa carreira, esse aqui, ó. Primeira coisa, decida que você está aqui com propósitos duradouros. O que que é um propósito duradouro? Pô, vou fazer isso pelos próximos anos da minha vida, 5, 10, 15, 20 anos. Eu vou encarar que a partir de agora eu vou ser um negociador, eu vou ser um trader. O que que é um trader? É um negociador. O que que você vai fazer? Comprar e vender online, utilizando o computador, utilizando a internet. Depois ele coloca aqui, ó, número 2, aprenda tanto quanto possível. E o que que é aprender? É você aprender, é você estudar, é você ir lá na área de membros da tribo, para quem é, e ver os treinamentos, é você participar das lives. Mesmo quando você não está negociando por algum motivo, se você puder estar presente, observando outros traders, né, operando, discutindo o mercado, hoje foi muito importante. Teve muita gente que estava aprendendo quando saiu o dado econômico lá dos Estados Unidos. Teve gente que nem sabia a importância daquele dado para o mercado e o quanto ele movimentou, porque ele movimentou demais. Depois vou compartilhar aqui o gráfico para vocês entenderem o quanto movimentou. Olha isso aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Só para vocês estarem dar uma ideia, hoje a gente estava online ao vivo quando teve essa movimentação aqui que eu vou compartilhar com você. Por isso que a gente coloca, aprenda tanto quanto for possível. Olha isso aqui, ó. Isso aqui aconteceu hoje de manhã, tá? Que é a operação do Gold que o Luiz entrou lá em compra. Olha esse movimento aqui. Cada candle aqui, eu estou no gráfico de 15 minutos. 15 minutos. Cada candle desse é o equivalente. Deu 15 minutos. Ó, em meia hora o mercado caiu tudo isso aqui, gente. É um absurdo. Teve, logo após o dado econômico, tá? Da máxima do Gold até aqui a mínima. Opa, não estou conseguindo parar aqui, deixa eu ver aqui. Vamos ver quanto por cento que caiu. Só para vocês terem dado uma ideia. Ó. E o pessoal estava em operação, tá? Da máxima até a mínima aqui. Caiu 2% o ouro. Foi um absurdo. E se a gente fosse ver aqui pelo... Vamos ver se tem algum índice aqui. Vamos pegar nos 5 minutos. M5. Ó, aqui é do Nasdaq. Esse foi o candle durante o dado econômico. Movimentou demais o mercado. Movimentou demais o mercado. E o pessoal estava de olho. Ou seja, estava aprendendo. Então, seguindo a regra dele lá. Aprenda tanto quanto possível. Aí, na sequência, o número 3, se você quer ser mesmo bem-sucedido no mercado. Não se torne ambicioso, nem se precipite em suas operações. O que ele está falando com não se torne ambicioso? É que muitas vezes, pô, você já bateu as suas metas diárias, você já fez aquilo que precisava ser feito, e aí você começa a aumentar o lote. Eu vejo que o pessoal comenta muito ali nas lives que é assim, você fazer dinheiro no mercado muitas vezes é fácil, e é mesmo. O difícil é você manter esse dinheiro. Porque se se torna ambicioso, você vai aumentar teu lote, você vai fugir da tua gestão, e quando você vê, você leva uma paulada que você nem sabe da onde veio. Deixa eu achar aqui mais coisas. Vamos ver aqui se eu acho. Beleza? Vai anotando aí, vai anotando aí. Isso aqui é quase que um preparo para a live... das 9:30. Olha que legal que ele fala aqui, ó. Quando ele fala não se torne ambicioso, nem se precipite em suas operações. Não se apresse em aprender. Isso aqui é um recado principalmente para quem está entrando na tribo agora. Eu vou até interromper o compartilhamento, que eu quero falar para você que está entrando na tribo nesse momento, tá? É o recado para você. Ó, não se apresse em aprender. Você tem tempo, você tem uma ferramenta fantástica, você tem uma plataforma educacional que não existe nenhuma sequer parecida no mundo. Você tem lives que são 22 horas por dia. Você tem um suporte que vai te ajudar a hora de marcar um horário que você para ajudar a tirar suas dúvidas. Então, não se apresse. Vai no teu tempo. Sabe por quê? O Helder coloca aqui, ó, o mercado vai continuar lá. Ele vai continuar lá. As operações... olha só o que ele fala. O mercado vai continuar lá com outras oportunidades promissoras nos meses e anos que vão seguir. O grande fato é, você ainda tem tempo para aprender. Então, não queime a largada, não perca para você mesmo, com ansiedade, com vontade, porque você vai... Oh, hoje foi uma grande aula para quem estava na live, na hora do dado econômico, do indicador econômico. Como reagir, como que chega esse dado, como que o mercado se movimenta. E tem todo mês. Na verdade, tem toda semana um que é extremamente relevante, como esses que vocês viram lá. E vamos seguir ali pro para o que o Helder diz. Vou voltar aqui, ó. Olha lá. Aí ele segue. Quer ser mesmo bem-sucedido no mercado? Desenvolva um método para analisar o mercado. Nesse momento, vocês estão aprendendo acompanhando os meninos da live. Vocês estão aprendendo com ele fazendo. Mas logo você vai desenvolver um método teu, próprio, que vai te ajudar. E ele complementa aqui. Se A acontecer, é provável que B também aconteça. O mercado tem muitas dimensões. Use vários métodos analíticos para confirmar as operações. Teste todas as hipóteses com base em dados históricos e depois, no mercado, usando dinheiro de verdade. Os mercados sempre mudam, tá? Vou repetir, os mercados sempre mudam. As ferramentas são diferentes para se operar no mercado em alta, em baixa e nas transições, bem como os métodos para distinguir as diferenças entre as situações. Então, você vai aprendendo com o tempo como operar com o mercado em baixa, como operar com o mercado em alta e assim por diante. Número 5. Desenvolva um plano de gestão de dinheiro. E mais uma vez, eu falei ontem sobre um plano de gestão de dinheiro na live de ontem. Como que você pode? Eu dei um esboço para vocês. E ele coloca aqui, ó, por quê? Seu primeiro objetivo deve ser a sobrevivência em longo prazo. E o segundo, o crescimento constante do capital. E o terceiro, gerar lucros altos. A maioria dos traders coloca o terceiro objetivo em primeiro lugar e ignora os objetivos 1 e 2. Né? Preste atenção nisso que eu estava principalmente para você que é novato no mercado. Olha só, o seu primeiro objetivo deve ser se manter vivo durante a fase de aprendizado. O segundo, o crescimento constante do teu capital, ganhar dinheiro. E o terceiro, ganhar muito dinheiro dentro desse mercado. Porque é óbvio, é por isso que você está aqui, é por isso que todos estão aqui, para ganhar muito dinheiro. O grande problema é que ele fala aqui, e eu concordo plenamente, é que a maioria, se não todos vocês que começam no mercado, coloca o objetivo de ganhar muito dinheiro, que é o terceiro, em primeiro lugar. E esquece o resto. Aí você não consegue se desenvolver como um bom operador. E ele vai para o 6. Saiba que o operador é o elo mais fraco em qualquer sistema de trade. É você. O elo mais fraco é você em qualquer sistema. E é isso que eu vinha falando o tempo todo. Lembra que ontem que eu falei, estava mostrando os três pilares, que é a gestão de risco, o método e a gestão psicológica. E o elo mais fraco é realmente porque você geralmente perde para você mesmo, para a tua ansiedade. Meu Deus, a operação está negativa, o que, que eu faço? Dane-se a operação que está negativa. Ela está negativa, não quer dizer que ela vai finalizar negativa. Agora, se você tem uma gestão de risco bem definida, você sabe para onde vai o mercado, se você sabe que você tem a proteção do teu capital ali através da tua gestão, cara, dane-se o resto, né? Aprenda a dormir no coisa. Porque a grande parte das pessoas estão acostumadas num mundo em que é tudo uma rotina, e o mercado ele não é feito de rotina. Olha, ele coloca aqui, ó. Vamos ver aqui, como parece. Tem o número 7 aqui, ó. Número 7, nem coloquei aqui, ó, mas o número 7. Olha o que ele fala aqui, para você que quer se manter vivo no mercado. Ele fala assim, ó. Os vencedores pensam, sentem e agem de maneira diferente dos perdedores. Olhe para si mesmo. Deixe de lado as ilusões e mude as velhas maneiras de ser. Pense, pensar e agir. A mudança é difícil, mas se quiser ser um trader profissional, pense em mudar a sua personalidade. Não sou eu que está falando. É ele que está falando aqui. Para ter sucesso, é preciso ter motivação, conhecimento e disciplina. Para ter sucesso, é preciso ter motivação, conhecimento e disciplina. O dinheiro é importante, mas menos do que essas qualidades. Se tiver motivação para trabalhar, ganhará muito conhecimento e depois fecharemos o círculo retornando à disciplina. Né? E aqui ele está falando já da parte do livro. E olha só, como todos falam, sabe o que é engraçado? É que eu estou aqui por poucas pessoas, na verdade. O que, que acontece? Quando eu começo a falar, e eu estou literalmente buscando e compartilhando um conhecimento aqui que vai além do é para comprar ou é para vender. Porque se a gente estivesse fazendo uma live aqui de os segredos da hora certa de comprar ou vender, teria sei lá quantas pessoas, 1.000, 2.000 pessoas. Agora, por que, que eu não faço isso? Porque eu preciso te preparar para o que vem. Eu preciso te preparar para você não ficar igual um idiota lá na live do Luiz, do On The Road, olhando só para o teu saldo, sem gestão nenhuma, tentando a sorte. E eu até fico brincando com o Luiz o tempo todo lá. Porque eu só fico esperando, na hora que dá um loss, eu só fico esperando aparecer o asa negra. Porque para as pessoas é assim, ela não tem a mínima noção, ela não quer estudar, ela quer só saber se é para comprar e para vender. E a hora que dá o ganho, e é o que está acontecendo, o mérito é todo dela. Fala, ganhei dinheiro. A hora que dá o loss, ela vai lá e fica apontando o dedo para o Luiz o tempo todo. Né? Aí é foda. E o que eu estou fazendo aqui? Te preparando para a hora que você for para o mercado e entender realmente como que funciona, para você ter resultado. E olha só, o que, que o Helder coloca aqui? Ó, que existem, gente, pare para pensar. Existem, basicamente, três tipos de traders. Três tipos. E quais são os três tipos? Lembrem disso a hora que você estiver operando. É esses três aqui, ó. Há três tipos de trade. Os compradores, os vendedores e os indecisos. O que, que é os compradores? O que, que o comprador quer? Ele quer comprar num preço mais barato possível e vender mais caro. Trader, negociador. Ele está olhando para o mercado e ele, putz, está barato demais esse ativo. Pode ser uma ação de uma empresa, pode ser uma commodity, como, por exemplo, soja, café, milho, etanol, gold. Eu quero comprar barato. Ele compra barato, espera o preço subir e a hora que ele achar que já está num preço bacana, ele vai lá e vende e coloca o dinheiro no bolso. Você tem outro tipo de trader, os vendedores. Aqueles que querem o quê? Querem vender pelo preço mais alto possível e recomprar no preço mais baixo possível. E essa diferença ele colocar no bolso. Hoje, a gente estava observando muito o dólar yen, que subiu muito. E o dólar estava subindo muito. Eu até tinha comentado com o Luiz, putz, o dólar yen está dando uma venda, está me buscando um sinal de venda muito alto. Por quê? Se você for perceber, o dólar yen está num patamar de preço que fazia muitos anos que não chegava. E para ele fazer uma correção é dois toques. Então você tem aqueles traders que estão buscando comprar ativos mais baratos e vender eles mais caros. Estão aqueles que querem vender caro e recomprar barato. E tem os indecisos, aqueles que não sabem o que fazer, que são um perigo para o mercado. Por que, que esses caras são um perigo para o mercado? Porque no momento que esses caras entrarem e tomar partido do comprador ou do vendedor, ele pode trazer uma grande surpresa para o mercado. Ele pode direcionar o mercado para um dos lados. A hora que o indeciso decide tomar partido, ou vou comprar ou vou vender os ativos. Então, entende? Ou o mercado está subindo, ou ele está caindo, ou ele está andando De lá. Olha só. E aqui eu volto, até antes de começar a live, e até um conceito do livro, dos três pilares. Eu vou bater o tempo todo nisso aqui. Agora você já começa a criar um nível de consciência e entender que existe o pilar da gestão de risco, que eu comentei na live de ontem. Existe o pilar do método operacional e existe o pilar da psicologia. Então, você tem que fazer a gestão do teu risco. Lembra, o trader vai fazer o quê? Essa gestão, lembra que ela é como se fosse a gestão de risco, teu dinheiro, é como se fosse o ar para o mergulhador. Você tem que ficar olhando o tempo todo. Não pode faltar ar. O método é aquilo que você vai aperfeiçoando todos os dias. Cada trade, cada negociação que você for fazer. Então, você tem que entender que o método ele vai se aperfeiçoar ao longo do tempo. E aqui você tem a psicologia. É você gerir as suas emoções. Porque o ideal é que você consiga gerir as suas emoções de um modo igual aquele amigo do Dr. Alexandre Helder falou para ele, a ponto de quando uma pessoa te vê operando, ela não consegue nem imaginar se você está perdendo ou se está ganhando, porque você tem um controle. Porque o que importa para você é você estar focado no processo e melhorar o teu método e gerir teu capital. E aí tem as emoções pessoais, você entender as emoções do mercado. Se o mercado está com viés mais de compra ou com viés mais de venda. Agora, se você tem esses três pilares, o que que você vai entender? Em todos os momentos, você vai ter que melhorar algum deles. Tá? Às vezes, é muito bom em gestão de risco. Muito bom. Pô, minha gestão de risco está perfeita. O problema é que o meu método precisa ser melhorado. Aí, o que que você vai fazer? Vai se dedicar um pouco mais a aperfeiçoar o teu método. Muitas vezes, você tem uma gestão de risco muito boa, quase que perfeita. Um método que está muito bem, aumentou o teu índice de acerto. E está falhando no emocional. Muitas vezes, o teu emocional está fazendo com que você fuja da tua gestão ou que você não aplique o método da maneira que você estava esperando. Ou de que você se programou. E isso é muito comum. Por exemplo, a pessoa tem um setup, ela tem um setup já definido, né? Um setup é praticamente o momento ali, a hora que você for, em que momento você vai comprar ou que você vai for vender um ativo. Só que você está tão com a confiança tão baixa, tá? Com o emocional falando tão alto e com tanto medo de entrar na operação, que você não faz. Mesmo o teu método falando, é hora de comprar, é hora de entrar no mercado, você fica indeciso. E eu costumo falar, o mercado não vai esperar por você. Quando dá um sinal de compra, você tem que comprar e colocar dentro da tua gestão. E às vezes você fica ali, quer saber? Putz, era compra pelo meu setup, o meu método está falando que é compra. Mas eu estou com dúvida, eu estou com medo, e eu não vou entrar nessa operação. Aí você não entra. No momento que você não entra, depois você volta, abre o gráfico e olha, meu Deus, se eu tivesse entrado, teria dado gain. Ou seja, é o teu emocional abalando o teu resultado, modificando todo o teu resultado. Por isso que eu falo, antes, a parte do trade era mais solitária. Você não tinha com quem conversar, você não tinha esse tipo de live, igual eu estou mostrando para vocês, compartilhando conhecimento, compartilhando leituras, compartilhando livros, compartilhando tudo isso com vocês. Vocês sabem agora, pô, que livro que lê, que tem muita gente que pergunta, que filme que assiste, como se comportar dentro do mercado. E tem mais ainda, tá? Para quem é da tribo, você tem toda aquela biblioteca. Então, o que você vai fazer? Faz. Entra lá na plataforma e estude, aperfeiçoa. Por exemplo, Carlos, o meu pilar que está faltando é a parte da gestão. Eu preciso aperfeiçoar a gestão. aí você vem e assiste o treinamento só de gestão que tem aqui dentro da plataforma. Ô, Carlos, na verdade, eu tenho que melhorar o meu método. Eu preciso achar outros métodos. Como você falou nessa live, tem método para você operar quando o mercado está em alta, quando o mercado está em baixa, mercado em decisão. Aí você vem aqui, ó, 21 sinais, alvos e gatilhos. Ou você pode vir e assistir esse daqui, ó, 10 ferramentas para ganhar em dólar em 10 dias. Né? É, euro-dólar, libra-dólar, como que você opera cada um desses ativos. E aqui tem um e-book aqui, tudo dentro da plataforma. Aí você pode ver, Carlos, eu preciso entender um pouco mais sobre o mercado com pessoas mais experientes. Vem aqui e assista esse podcast com o Ivan Santana. Ele conta aqui, ó, como era operar câmbio em 1960, para você se motivar. Ele fala sobre alavancagem, ele fala sobre os arrependimentos dele, ele fala como iniciou o mercado financeiro no Brasil, ele fala sobre o mercado futuro de ouro, né? Tudo isso você encontra ali para você aprender. E ainda mais, o que mais que tem? Sobre investimento, você consegue ver, pô, tudo. Carlos, mas eu sou iniciante. Aqui dentro, você vai ter o quê? Ó? Tem isso aqui que a gente fala que é a trilha do aluno. O que, que você vai fazer? Isso aqui, gente, você não tem lugar nenhum do mundo. Tem algumas perguntas, é que eu já respondi. Algumas perguntas que você vai responder e ele vai, tem conta na corretora? Tá aqui, ó. Tá, etapa concluída. Mas se precisa abrir conta, tem os dados. Ah, quero fazer depósito. Tem aqui, como fazer. Quero aprender a gestão de risco. Olha aqui, ó. Garanta sua coisa. E aqui é a trilha. Como que você vai começar o teu passo a passo? Ah, legal. Assegurando seu capital está em primeiro lugar. Quero aprender sobre gestão de risco. Garanta sua proteção. A hora que você clica aqui, ó, vai direcionar lá para o treinamento de gestão. Mentoria, quero saber mais. Setup de análise técnica, você vai aprender macroeconomia e tem toda uma trilha de aprendizado aqui para você dentro da plataforma. Então aproveite isso. Mas sabe qual que é o problema? O grande problema é que eu vejo que eu tenho a dificuldade que as pessoas não querem. Não querem. O que o cara quer? Ele quer saber se é compra ou venda no ouro agora. É para comprar ou para vender o ouro? O que é para eu fazer? E aí? Tá? Então, fica mais complicado. Agora, sugestão, aproveite um on the road, tá? Não é sempre que tem. É uma oportunidade ímpar para você colocar em prática um conhecimento teórico. Mas lembrem, para quem está da tribo, para quem está lá, é muito importante que você tenha um embasamento teórico para toda aquela prática que é colocada no The Road. É importante que você tenha um embasamento teórico para toda a prática que você está aprendendo ali no On The Road, para você não ficar perdido. Mas eu garanto uma coisa para vocês, aos poucos você vai entendendo cada vez mais. E quanto mais você for entendendo, você vai ver no mundo que vocês estão entrando. Porque é um mundo incrível. É um mundo é capaz de você poder pegar teu computador, tua internet, um computador ou teu celular e conseguir negociar em qualquer lugar do mundo, de qualquer forma. E basta você ter conhecimento. A live de hoje, então, ó, foi sobre esse livro aqui, ó, Como se Transformar em Operador e Investidor de Sucesso. E eu falo uma coisa para vocês, aproveitem. Quem não for da tribo, tá aqui, ó, o link para você chamar o time comercial do Elidiano. Vocês vão ser muito bem-vindos. Para o pessoal que é da tribo, respira, vai com calma, que a gente tem uma jornada longa pela frente. E eu falo ali com o pessoal, eu vou ter pessoas da tribo que vão ficar, começaram do zero e vão ficar multimilionárias em mercado de câmbio. Eu vou ter ali na tribo pessoas que ficaram multimilionárias em criptomoedas, e eu já fiz uma live sobre criptomoedas, e eu falei, vai sair alguém da tribo que vai ficar multimilionário ali, somente com criptomoedas. vai ter pessoas da tribo que começaram do zero e já tem, e ficaram milionárias investindo em ações na Bolsa do Brasil, ali, com a assessoria da Neo Valor. Vai ter com certeza absoluta, e vai ter pessoas que vão ficar, e aí vai ter muitas, já tem muitas que ficaram multimilionárias aí operando no mercado, operando, fazendo trade no mercado, tá? Mas a gente tem como missão também te proteger para o longo prazo, para que você invista e tenha uma segurança, porque é importante você também não só saber fazer o dinheiro, mas saber também investir, ter proteção e ter a tua tranquilidade ao longo do prazo ali. E para a gente aqui, ó, só para fazer o aquecimento, só para a gente fazer o aquecimento do On The Road, eu vou fazer um leve aqui, ó, vou mostrar para vocês um leve resumo de como foi o dia hoje ali no On The Road, tá? E ele foi mais ou menos assim, ó. Olha lá, pessoal, dá uma olhada aqui, ó.
Operação aberta, uma operação aberta de $500 de gain em 2 dias, tá? Esse é o famoso trade no Brasil, que são 3 dias que eu fiz no Brasil, tá? Há 2 dias que eu fiz, tá? 40 mil valores. Agora pega tudo isso que a gente fez, soma tudo, multiplica por 5, imagina quanto dinheiro a gente acabou de fazer agora de tirar do mercado. Tá? Só para...
Um pouquinho do que foi o On The Road hoje, sem falar na chuva de gains que a gente teve lá. E por quê? Porque já vai começar. Daqui a pouquinho ali no grupo, ó, vai começar. E eu quero saber quem vai ser o próximo. Ó, por exemplo, igual o Paulo, que depositou 250 e está com $485. Tá lá, ó. Gente, a tribo me deu uma vida nova, uma profissão e toda a liberdade que eu mereço. Roberto Monteiro de Carvalho colocou. Vai tomar banho, tudo vermelho, voltei tudo azul. Aquilo que eu falo de você ter o controle emocional. Por enquanto, estou com mais de $650 e gain aqui, ó. Falaram aqui. Que mais que tem, ó? Tava negativo $300, foi para 537 positivo. Teve um que vendeu ouro e foi lá para 1.500 e o Jefferson zerou o jogo, né? O Jefferson foi fantástico. 3 meses de tribo, pegou todo o lucro de 8 meses de tribo, pegou todo o lucro dos 8 meses, abriu uma conta adicional, colocou na operação do Gold, hoje, minutos antes do dado econômico, colocou stop loss de 1.000 e o stop gain de 6.000, e ele colocou, eu sei que é alavancado demais para uma conta de 10 mil, mas fiz consciente de alguém cheio. Ganhou $6 mil somente hoje no On The Road. E ó, 9:30, o Luiz começa lá o On The Road com todos vocês e eu quero ver todo mundo lá. Já deixa tudo preparadinho, já faz, aproveita esses minutinhos que você tem para fazer a tua revisão da gestão de risco, o teu método, ver as operações. Tem operação aberta, tem mais calma, o mercado vai andar muito ainda. E lembra, vai ter uma super live, uma super maratona na quinta-feira. Para você que não deixou tudo pronto ainda, na quinta-feira deixe tudo prontinho, bonitinho, tá? Que o bicho vai pegar na quinta-feira junto com todo mundo. Gente, é o seguinte, ó, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Quem chegou atrasado, volte e reassista, não preciso repetir nada, eu acho que vai ajudar muito vocês para hoje às 9:30. Então, ó, não esqueça, entre para o grupo do Telegram e ali vai ser informado sobre tudo o que acontece. Um grande abraço e até a próxima.